DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. A campanha eleitoral para as eleições legislativas e presidenciais de domingo na Guiné-Bissau termina com o saldo de um candidato espancado em instalações militares e com todos os partidos e candidatos a prometerem o mesmo que em eleições anteriores: paz, estabilidade, política e desenvolvimento. O presidente do Ghana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, John Mahama, afirmou em Bissau que as Forças Armadas guineenses lhe garantiram que não vão intervir no processo eleitoral. Mahama visitou Bissau na quinta-feira para se inteirar dos preparativos para as eleições gerais de domingo. No Jornal da Manhã vamos fazer uma antevisão das eleições guineenses. O Conselho de Segurança da ONU aprovou na quinta-feira, por unanimidade, o envio de cerca de 12 mil capacetes azuis para a República Centro-Africana. O país tem sofrido com uma vaga de violência entre milícias cristãs e rebeldes muçulmanos, que já matou milhares de pessoas desde 2013. A Guarda Costeira Líbia deteve mais de 400 imigrantes nas últimas 48 horas. A maior parte das pessoas tentava chegar à Europa em pequenas embarcações, segundo a Guarda Costeira. Os detidos são oriundos da Somália, da Eritreia, da Gana, do Gana e da Nigéria. Mais de 50 combatentes morreram na quinta-feira em novos confrontos na Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com a mesma fonte, os confrontos eclodiram com um ataque lançado de madrugada pelos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante sobre as posições detidas pela Frente al-Nusra, ligada à Al-Qaeda e pelos seus aliados. Também na quinta-feira, uma série de ataques, incluindo tiroteios e explosões de carros-bomba, causaram mais de 20 mortes no Iraque. Desde o início do ano, já morreram mais de 2.500 pessoas no país, numa onda de violência desde há 5 anos e a poucas semanas das eleições legislativas marcadas para dia 30. Israel congelou a transferência de impostos para os palestinianos no quadro de um conjunto de novas sanções e represálias por a Palestina ter pedido a adesão a 15 tratados internacionais, anunciou uma fonte anónima israelita. O Estado hebraico vai também escalonar os depósitos bancários palestinianos em instituições financeiras. A mesma fonte acrescenta tratar-se de decisões resultantes de graves violações de acordos entre as duas partes. No entanto, Israel afirma que as negociações, sob a mediação dos Estados Unidos, vão continuar. O secretário do Tesouro norte-americano, Jacob Lowe, ameaçou na quinta-feira Moscovo com novas sanções. A ameaça foi feita durante um encontro em Washington com o seu homólogo russo, Anton Siluanov, informou um porta-voz do Tesouro. Os Estados Unidos colocaram o presidente russo na sua lista negra em meados de março para protestar contra a anexação da Crimeia pela Rússia. Vladimir Putin, por sua vez, ameaçou os europeus de redução do fornecimento de gás. Entretanto, a NATO tornou públicas 15 fotografias de satélite que, segundo a organização, mostram a Rússia a reunir tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. A Aliança Atlântica estima que o número de militares russos esteja entre os 35 a 40 mil. Moscovo já negou a ação. A secretária de Estado da Saúde norte-americana, Kathleen Sebelius, deixa oficialmente o cargo na sexta-feira. Sebelius será substituída por Sylvia Matthews Burwell, a atual diretora do orçamento do presidente dos Estados Unidos. O governo foi forçado a agir de emergência para corrigir o site de inscrição e outros problemas de arranque. Até agora, 7,5 milhões de pessoas inscreveram-se para o seguro de saúde ao abrigo da nova lei. Durante a semana, Obama e os seus principais assessores proclamaram vitória sobre os céticos que argumentavam que a lei nunca iria funcionar ou que os americanos se recusariam a inscrever-se. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Guiné-Bissau, antevisão das eleições gerais previstas para próximo domingo, 13 de abril. Moçambique, repercussões da descoberta de carvão e de gás sobre a riqueza do país. Nigéria, movimentos armados criam espaços para refinarias ilegais no país rico em petróleo. Em África, nos últimos anos, não há registro de eleições gerais que tenham sido tantas vezes adiadas como as da Guiné-Bissau. Agora, finalmente, vão acontecer neste domingo, dia 13 de abril. A maior surpresa são os nomes avançados para o cargo de presidente. Johannes Beck, com uma antevisão do pleito.
José Mário Vaz, Paulo Gomes, Nuno Nabian e Abel Incada. São estes os quatro candidatos mais promissores nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Trata-se de quatro ilustres desconhecidos e não há um peso pesado político entre os candidatos. Esse papel poderia ter sido assumido pelo ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, derrubado a quando do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Na altura, Carlos Gomes Júnior tinha ganho a primeira volta das eleições e a sua vitória parecia certa. Mas face à situação de insegurança no seu país, optou por permanecer no exílio em Cabo Verde. O outro nome que falta é o de Kumbayala, presidente entre 2000 e 2003 e figura emblemática da política nacional, que morreu no passado dia 4 de abril. A falta de figuras de integração levou a divisões nos dois principais blocos políticos. É o caso do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, que tem dois candidatos à presidência. O candidato oficial é José Mário Vaz, ministro das Finanças de Carlos Gomes Júnior até 2012. Ele promete dar prioridade à economia.
Vamos ganhar as legislativas e vamos ganhar as presidenciais para o bem da Guiné-Bissau e para o bem do Guiné. Prioridade das prioridades é criar uma economia forte, criar trabalho e pôr finalmente a economia a funcionar.
O país, que se encontra em recessão desde o golpe, precisa urgentemente de recuperar. Mas José Mário Vaz também foi associado a suspeitas de desvio de fundos de assistência angolanos. São suspeitas que Vaz rejeita categoricamente. Paulo Gomes também é do PAIGC, mas concorre como independente. Porém, também este candidato coloca a tónica na economia e apresenta-se como especialista na área.
Eu sou um tecnocrata, não fui um político ativo, mas tenho a grande vantagem de conhecer bem a economia do meu país, ter uma experiência nacional, uma experiência estrangeira, que é indispensável nesse momento quando se trata de um chefe de Estado, para poder também abrir portas e ser um promotor do país no estrangeiro, porque, vamos ser francos, somos um país com poupança negativa. Os recursos para o nosso crescimento deverão, nos próximos anos, vir essencialmente dos estrangeiros, de apoio e de ajuda multilateral e bilateral.
O Partido da Renovação Social, a segunda grande formação política do país, tem um total de quatro candidatos às presidenciais. O representante oficial do PRS nesta corrida é Abel Incada, mas as suas perspectivas parecem tênues. Para a segunda volta, os observadores apostam antes em Nuno Nabian, que goza também do apoio do falecido Kumbayala. Nabian procura ainda a proximidade com os militares e, sobretudo, com António Ndjai, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Até porque a maioria dos oficiais pertence à etnia Balanta, eleitores tradicionais do PRS. Deste modo, não admira que, em entrevista com a DW, Nabian se esquive da pergunta sobre a necessidade de reformar o Exército.
Acredito que, de facto, é necessário implementar a reforma no sector da defesa e segurança, mas tem que ser de forma bem pensada. Não se pode enviar alguém para casa só para enviar. São coisas que têm que ser estudadas. As chefias militares são guinesas, são homens que estão a trabalhar. Se houver necessidade, de facto, na altura certa será discutido.
A campanha eleitoral decorreu com tranquilidade e sem incidentes. Observadores internacionais estão no terreno para garantir eleições livres. Mas a Guiné-Bissau permanece um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento, como provam os numerosos golpes, tentativas de derrube e assassinatos políticos dos últimos anos. E é precisamente o Exército que mais contribui para a instabilidade, por rejeitar um controle civil e todas as tentativas de reforma, apesar desta ser incontornável, diz a politóloga portuguesa Elizabeth Azevedo Hamann.
Várias reformas, incluindo das Forças Armadas, mas também a questão de emprego, a estrutura económica social está muito debilitada neste momento da Guiné-Bissau e daí tornar-se um Estado vulnerável a forças criminosas como é a questão do narcotráfico.
Uma coisa é certa, o próximo presidente da Guiné-Bissau não vão faltar os desafios. E um dos desafios será terminar o mandato, porque nem um dos 10 presidentes que o país teve até agora desta independência de Portugal conseguiu cumprir o seu mandato até o fim. Johannes Beck, DW.
E aproveito para anunciar que no próximo domingo à noite, 13 de abril, por ocasião das eleições na Guiné-Bissau, vamos ter uma emissão especial. A emissão vai para o ar à hora normal, 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, mas os programas Learning by Ear e Juventude em Foco só serão emitidos na emissão da manhã de domingo e não à noite. E passo agora à pergunta do dia. Desde o fim do colonialismo, a Guiné-Bissau não conseguiu manter nenhum dos 10 presidentes do país até o fim dos 4 anos do seu mandato. Desta vez, os nomes avançados na corrida para o cargo de presidente são ilustres desconhecidos. Acha que poderá ser uma vantagem ter caras novas como candidatos à presidência da Guiné-Bissau?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Quão rico é Moçambique após a descoberta do carvão e do gás? Este foi o tema de uma palestra do Banco Mundial em Maputo. Durante o evento foi apresentado o resultado de uma pesquisa daquela instituição sobre a riqueza de Moçambique após a descoberta do carvão e do gás. Os detalhes com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Um estudo do Banco Mundial conclui que Moçambique poderá ser um dos maiores exportadores mundiais de carvão. O estudo diz que os recursos naturais, o gás e o carvão, vão resultar no maior crescimento do produto interno bruto, mas não necessariamente do país, se as rendas não forem investidas. O pesquisador daquela instituição bancária mundial, Henrique Armas, refere que Moçambique vai precisar de uma estratégia para gerir os recursos para o crescimento sustentável de longo prazo.
E o que vemos é que, mesmo com a descoberta de gás e carvão, Moçambique continua a ser um dos países mais pobres na região. Tem que ver, e a razão para isto é que outras formas de capital, capital humano ou capital intangível em geral, não têm aumentado ao mesmo ritmo.
O pesquisador teceu igualmente críticas ao país. Refere que Moçambique não parece estar a seguir a trajetória normal do desenvolvimento. Justifica o facto argumentando que outras formas de capital não estão a crescer. A participação do capital produzido tem estado a diminuir ao longo do tempo, diz Armas.
Vemos que o capital produzido não está a crescer de maneira significativa. Isto também resulta mais claro se comparamos os padrões de riqueza em Moçambique com outros países na região. E o que podemos ver é que a riqueza produzida, investimento em capital físico em Moçambique é o menor quando comparamos com outros países na região, como mesmo Malawi ou Madagascar.
A maldição dos recursos, segundo Henrique Armas, resulta da fraca governação quando se olha para a relação entre os recursos naturais e o crescimento destes.
E vemos que esta relação é claramente positiva para países com uma governança forte, enquanto que não parece haver uma relação muito clara para os países com uma governança fraca. Então, mais que uma maldição dos recursos, acho que o que temos é uma questão de fraca governação que impide aos países transformar a sua riqueza natural em outros tipos de riqueza.
O pesquisador recomenda ao governo implementar reformas que apoiem o uso de rendas de recursos para investimentos produtivos.
A estratégia de um país ou de Moçambique para uma boa gestão dos recursos naturais tem que ser baseada num investimento destas rentas em capital produzido, capital humano, mas também em reformas que assegurem a qualidade destes investimentos.
Outra recomendação tem a ver com a política fiscal, que será fundamental nos esforços de transformar o capital natural noutras formas de capital.
Documentos de planificação ou as estratégias do país de médio prazo, como por exemplo o plano quinquenal do governo, deveriam incorporar noções de sustentabilidade do crescimento para garantir que o crescimento que vai estar liderado pelos recursos naturais é realmente sustentável e duradouro.
O estudo foi apresentado em Maputo pelo Banco Mundial e surge para medir a riqueza que os países têm à sua disposição para gerar renda. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Na Nigéria, as receitas de petróleo ainda não contribuíram para a melhoria da vida dos habitantes. O facto desencadeia movimentos armados, descontentes que desestabilizam a produção oficial e criam espaço para o surgimento de refinarias ilegais. Combater tudo isto é uma dor de cabeça para o Estado, que também tem de lidar com o grupo extremista islâmico Boko Haram. Um trabalho de Thomas Mush, adaptado por Nádia Issufo.
No estado de Bayelsa, no delta do Níger, fluiu em 1956 o primeiro petróleo da África Ocidental no designado Poço Oloibiri número 1. Hoje, a região foi certificada pelo Ministério do Turismo como atração turística. O terreno onde se localiza o primeiro poço pertence a Cleopas Iburu Amakuru, o chefe do clã Idaomuno, que já estava na região quando o primeiro furo foi feito. Diz que ele e o seu povo até hoje não beneficiaram das riquezas da sua terra. Rosa Enemia, outra habitante da aldeia, também se sente frustrada.
Quando eles construíram o primeiro poço, não havia nenhuma escola, nem energia, água ou trabalho. E olha para a cidade hoje. Continua a não haver nada disso. Vivemos para aqui à toa.
A frustração por causa da pobreza levou a população a fazer uma resistência aberta em 1991. Começou com o movimento de protesto pacífico dos Ogoni, iniciado pelo escritor e ativista Ken Saro Wiwa. Depois que o governo militar do general Sani Abacha executou o escritor em 1995, os jovens do clã Ijawa também se revoltaram contra o poder. Eles são muitos milhões se comparados com o pequeno povo Ogoni. Eles criaram grupos armados e assim a resistência atingiu um nível que prejudicou a produção petrolífera. Durante alguns anos houve uma relativa calmia e a produção de petróleo voltou aos habituais, quase 2 milhões de barris por dia, e o delta do Níger deixou de ser o foco dos problemas. A Nigéria tinha então de lidar com um desafio completamente diferente, o Boko Haram, o grupo extremista islâmico. Mas nos últimos tempos, os rebeldes do Movimento pela Igualdade dos Direitos do Delta do Níger, MEND, voltaram ao ataque assumindo a autoria de vários atentados e atos de sabotagem. O general Parey Kios, líder do grupo armado, ameaça.
Mr. President, know what his boys can do.
O presidente conhece-nos e sabe do que somos capazes. Quando viajas pelo delta do Níger, então percebes que há paz em todo o lugar. Até as forças de segurança estão satisfeitas. Mas se isto recomeça, adeus segurança. Os jovens Ijaw podem armar-se em dois tempos. Alguns desses militantes são polícias formados e soldados das forças aéreas.
Em março de 2014, o grupo Shell foi obrigado a fechar um importante terminal de carregamento de petróleo, denominado Forcados, devido à sabotagem do cabo elétrico. Sabe-se que mergulhadores do MEND danificaram o cabo submarino. Oficialmente, os rebeldes justificam o seu regresso à violência, alegando que as promessas de acordo da amnistia de 2009 não foram cumpridas. Mas, na verdade, a aproximação das eleições presidenciais parece um fator importante nestas ações. Um negócio muito maior agora é o roubo de petróleo em larga escala. O Estado nigeriano perde até 6 mil milhões de dólares por ano com o comércio ilegal de petróleo, de acordo com especialistas. O almirante da Marinha nigeriana, Peter Agba, em entrevista à DW África, disse:
durante uma ação, confiscamos cerca de 1 milhão de litros de petróleo bruto, com os quais os ladrões tentavam escapar. No delta do Níger, destruímos mais de 260 refinarias ilegais e prendemos muitas pessoas.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E repito agora a pergunta do dia. Desde o fim do colonialismo, a Guiné-Bissau não conseguiu manter nenhum dos 10 presidentes do país até ao fim dos 4 anos do seu mandato. Desta vez, os nomes avançados na corrida para o cargo de presidente são ilustres desconhecidos. Acha que poderá ser uma vantagem ter caras novas como candidatos à presidência da Guiné-Bissau?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS. 00491758198273. Repetimos: 00491758273. 58198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
E antes de passarmos ao desporto, aproveito para relembrar e anunciar que no próximo domingo à noite, 13 de abril, por ocasião das eleições na Guiné-Bissau, vamos ter uma emissão especial. A emissão vai para o ar à hora normal, 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, mas os programas Learning by Ear e Juventude em Foco só serão emitidos na emissão da manhã, de domingo e não à noite.
DW Desporto.
Na quinta-feira realizaram-se 4 jogos dos quartos de final da Liga Europa. Passamos agora a fazer um resumo dos desafios. O Benfica apurou-se para as meias-finais da Liga Europa com um triunfo sobre o AZ Alkmaar por 2-0. Depois do triunfo a 1-0 na Holanda, os encarnados repetiram o êxito que começou a anunciar-se aos 39 minutos com um longo arranque de Salvio. O seu colega de equipa, Rodrigo, só teve de encostar para marcar o golo. Esta dupla voltou a funcionar na perfeição aos 71 minutos, com Sálvio a ganhar a bola no ataque e a cruzar na direita para Rodrigo encostar, depois de a bola passar por uma defesa e pelo guarda-redes. 2-1 para o Benfica no jogo contra os holandeses do AZ Alkmaar. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, comenta o jogo.
Jogámos com uma equipa que na primeira parte fechou bem, bem posicionada. A sua primeira linha, a sua segunda linha, não foi fácil ultrapassá-la. A vantagem de 1-0 deu-nos alguma estratégia tática para o jogo. E depois de ter feito 1-0, as coisas tornaram-se mais fáceis. E mais uma vez não sofremos golos. E importante é dizer que mais uma vez estamos nas meias finais. Não é para todas as equipas estar tantos anos numa competição onde estão os melhores.
O Porto não teve a mesma sorte, muito pelo contrário. Perdeu de forma dolorosa, sofreu uma goleada de 4-1 em Sevilha. O Futebol Clube do Porto levava vantagem de 1-0 da disputa da primeira mão por ter sido em casa. No entanto, no jogo desta segunda rodada em Sevilha, os Dragões acabaram por entregar a qualificação aos anfitriões em desastrosos 30 minutos. Num lance contestado pelos portistas, Bacá caiu na disputa com Danilo e foi assinalada uma grande penalidade que Rachikic converteu, igualando a eliminatória. Aos 26 minutos, o descalabro do Porto continuou quando Vitolo passou pela defesa azul e branca e aumentou a vantagem dos espanhóis para 2-0. O terceiro golo chegou apenas 3 minutos depois, com o colombiano Bacá a aproveitar um lance confuso e a passividade do adversário para marcar. O treinador do Porto, Luís Castro, foi expulso aos 49 minutos, mas a sua equipa esteve bastante melhor na segunda parte, com boas oportunidades para marcar, mas que não foram concretizadas. A expulsão de Coque poderia ter favorecido a capacidade ofensiva do Porto, mas não foi o caso. Mesmo em inferioridade numérica, o luso-descendente Kevin Gameiro marcou o quarto golo para a equipa andaluza aos 79 minutos. Quaresma, já nos descontos, reduziu para 4-1 a desvantagem do Porto com um remate de fora da área. Em Lyon, o triunfo da Juventus por 1-0 sobre a equipa francesa anunciou-se logo aos 4 minutos com um golo de Andrea Pirlo, um livre direto sem hipóteses para o guarda-redes português Anthony Lopes. Aos 18 minutos, na sequência de um canto, Briand marcou de cabeça e o Lyon ficou a um golo de afastar os líderes em Itália. Mas aos 68 minutos, Marquisio marcou para a Juventus e conquistou um lugar cativo nas meias-finais para a sua equipa. E o Valência conseguiu fazer uma recuperação histórica da derrota de 3-0 em Basileia, no jogo da primeira mão. Em apenas 70 minutos, O jovem internacional espanhol Paco Alcácer marcou 2 golos e o chileno Eduardo Vargas marcou o golo que igualou a eliminatória. O desafio foi a prolongamento, no qual os suíços irreconhecíveis ficaram reduzidos a 9 jogadores ainda na primeira parte. O chileno Dias foi expulso aos 101 minutos e o argentino Sauro aos 105 minutos. Pouco depois destas 2 expulsões, Paco Alcácer volta a marcar, seguido de Juan Bernat. O resultado final, 5-0 para o Valência, que passa de forma convincente para as meias finais da Liga Europa.
DW Espaço do Ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW, em português para a África, reserva para ouvir o que tem a dizer. E hoje, como sempre, lançámos um tema para que pudesse comentar e tenho aqui a Marta Barroso, que vai ler alguns dos comentários. Bom dia, Marta.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Eu vou agora lembrar a pergunta da emissão. Desde o fim do colonialismo, a Guiné-Bissau não conseguiu manter nenhum dos 10 presidentes do país até ao fim dos 4 anos do seu mandato. Desta vez, os nomes avançados na corrida para o cargo de presidente são ilustres desconhecidos. E nós perguntámos se acha que poderá ser uma vantagem ter caras novas como candidatos à presidência da Guiné-Bissau. Hermínio Henriques diz que acha que sim, pode ser vantajoso ter caras novas como candidatos, porque não se sabe a estratégia deles. O Sifo James Lisboa, de Climane, Moçambique, diz: eu acredito que desta vez o povo fará com certeza a escolha acertada, o povo guineense merece isso e muito mais, e paz acima de tudo. Manuel Machoco diz que o problema são as pessoas que estão na corrida às eleições. Magnus Cebola, de Climane, Moçambique, pensa que não, porque tarde ou cedo ele vai acabar por se revelar. Para que um presidente cumpra o seu mandato completo, primeiro tem de dirigir bem o país para que não sofra um golpe de Estado, segundo tem de ter sorte e saúde para que Deus não o leve antes do seu mandato. São alguns dos casos que aconteceram na Guiné-Bissau, diz Magnus Cebola, de Climane, Moçambique. Azizi Batista, penso que é um ganho para os guineenses. Quanto ao escrutínio em si, Azizi Batista diz também que acha que tudo vai correr bem, tendo em conta que a campanha eleitoral não teve escaramuças. Lembro que a campanha chegou a ser interrompida por 3 dias, depois da morte do ex-presidente guineense Kumbayala, e termina hoje. Um candidato foi espancado em instalações militares. Entretanto, os partidos e os candidatos prometem paz, estabilidade política e desenvolvimento. Ainda esta quinta-feira, o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, chegou a Bissau para liderar a equipa de observadores eleitorais da União Africana. Chissano diz que está muito confiante que as eleições decorram num ambiente bom. E nós quisemos saber também se está confiante numas eleições ordeiras na Guiné-Bissau. Edi Marshall Sochangana diz: eu tenho a certeza que da parte do povo... Tenho a certeza que sim, da parte do povo guineense. Os resultados que forem a sair serão recebidos com muita naturalidade humana, porque é o povo que irá às urnas escolher o próximo dirigente daquele país africano. Quem tem criado confusão é o exército, composto por indisciplinados que não respeitam a constituição do seu país e são ambiciosos. É a opinião de Edi Marshall Sochangana. Por fim, recebemos um SMS de Carlos Sampaio, de Pemba, Moçambique, dizendo: amigos ouvintes da DW, peço que enviem todos um SMS ou um e-mail para a DW a pedir que não fechem as emissões em 2015. É uma mensagem muito simpática e é com ela que eu termino hoje, Carla.
Muito obrigada também a este ouvinte em especial por essa mensagem realmente bastante simpática. Nós estamos a chegar ao fim da nossa emissão e sabemos que os eleitores na Guiné-Bissau estão a preparar-se para as eleições, e eu aproveito também para lembrar que nós também nos estamos a preparar para as eleições e vou anunciar que no próximo domingo à noite, dia 13 de abril, por ocasião das eleições na Guiné-Bissau, vamos ter uma emissão especial. A emissão vai para o ar à hora normal, 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, mas os programas Learning by Ear e Juventude em Foco só serão emitidos na emissão da manhã, de domingo e não à noite. Tenham um bom dia.